Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. E esse aqui em sequência, tá? Mais um episódio para vocês, mais um episódio para vir alegrar esse dia, essa manhã, essa tarde, seja o momento que você, qualquer um desses momentos que você esteja. E claro, estou aqui. Meu nome é André Araújo, acompanhado de Silvio Joaquim, também conhecido vulgo Robson. E claro, ela, a nossa queridíssima, a nossa ilustríssima participante, Vasconcelos Samara. Ou, para os íntimos, Samara
ou
Vasconcelos.
Ou então, né, para os mais íntimos ainda, que só quem conseguiu esse posto fui eu, no caso, Semeres. Isso que eu tô querendo te dizer aqui. Semeres
é
está
ele
na voz.
Ele força já a intimidade. Gostei.
É isso.
Essa intimidade, ele já
é
disse
isso.
Que já é íntimo.
É, você foi na intimidade mais
Tá
profunda
com inveja,
ainda,
irmão? Se for o caso, tu se declara aí.
né? Não, cara.
Porque...
Não, cara. Eu só quis ressaltar o seu meio
Fala o
de se
seguinte, André.
comunicar.
Não dirija a palavra a mim até o final do podcast. Pode ser, irmão?
Beleza, então a palavra eu não vou dirigir a você,
Dirija o
ok?
carro. Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Ou, para quem está por aí.
Ô Silvio, eu achei que tu ia meter o bom dia, né? Teu negócio agora é falar bom dia, independente do horário, né? Chegou
Exatamente.
já tarde,
Cara,
meter
como
um
foi que
bom
tu soube
dia.
dessa ideia aí, hein? Que o bom dia fora do horário virou minha marca.
Não, eu percebi que tu tava ficando sem noção, tá ligado? Quando tu começou aí, você disse, ele tá
Tô
querendo
ficando
forçar,
sem
já dava
noção.
pra sentir um
Ai,
pouco,
André, tu
sabe?
é até engraçadinho
A
quando a
noção
morte se
nunca teve.
aproxima. Bom, o ponto é esse. Agora me diga uma coisa. Toda vez a gente faz esse bate-bola. Primeiro vem André, aí vem Silvio, agora Samara. Vamos fazer o contrário? Samara, você vai ser a segunda, você é o terceiro, pode ser?
Tu já foi o segundo, tu sabe, né? Que tu já falou, tu já interagiu.
É, exato. Meu
A gente vê
Deus,
que
esqueci
ele
desse
de
detalhe,
fato
velho.
não entende
Meu
muito
Deus
assim
do
de
céu.
lógica. Não tá dando.
Foi mal, pô.
O cara de codinome Robson fala
Vem
muita
cá,
besteira,
irmão. Para
tá?
tu soltar
E
uma
não é
dessa,
pouca, não.
tu
Mas tudo
tem
bem.
que contextualizar, sabe disso, né? O silêncio
Não.
dos inocentes, né? Inclusive, esse filme é muito bom, velho. Anthony Hopkins, filmaço, velho. Olha, alguém tem algum abraço aí para doar hoje?
Obrigado.
Tem abraço,
Eu achei
Samara?
que. Não, achei que ia
Rapaz.
continuar na família da passada, que já foi uma, já foi a
A
irmã, acho que
Coen,
foi minha
né? Os
prima, a
Coen,
mãe.
né?
É.
A família do Plano Vargas, isso mesmo.
Ah, o General Olímpio Morão, um abraço pra tu aí, irmão. Pô, quem entendeu, quem entendeu.
É, na verdade, capitão, né? Capitão
O cara era
Olímpio
general, ele
Morão,
foi
mas tudo
general.
bem.
Na ditadura militar, mas ele já era general. Inclusive, daria um bom podcast, velho. Falar um pouco da biografia do capitão e depois General Olímpio Morão.
É, isso,
É,
exatamente.
porém,
Mas na época
ele
do
era
Plano
capitão.
Coen, que foi quando elas tiveram. É, exatamente, ele era capitão,
Isso.
né? E justamente aí a família Coen, eu acho que surgiu nesse momento aí.
Perfeitamente. Agora, antes de a gente começar, eu queria destinar então um cheiro para quem estiver ouvindo. Beleza, foi.
Eu achei que ele ia falar agora pra irmã, né?
Não,
Ele já
mas tem
deu
uma
da
terceira
irmã.
irmã.
Aí eu achei
Tem
que
uma
vinha a
terceira
prima,
irmã.
que vinha a mãe.
Ele
Foi.
já
Não,
deu o
melhor,
primeiro.
melhor, melhor, melhor. Eu vou dar então o cheiro para a avó das Coens. A avó, ela cria as duas Coens, mais uma Coen chamada
Ele
Natalie.
destinou na família aqui,
Eu
velho.
achei que ele ia dizer agora. A avó criou o plano Coen. Eu achei que ele ia meter essa agora.
Moral, muito boa.
Eu acho que essas duas pestes devem nos patrocinar. Não é possível, não. Toda vez Samara lembra delas. Qual é o papo? Fala aí, Samara. O que elas têm contigo, Samara? Toda vez que cita elas aqui no podcast, cara.
Ninguém sabe.
O Samara
Ninguém
rindo,
sabe.
nervoso.
Samara tá
São
de cocó,
coisas
né?
ocultas,
Samara
coisas
tá de cocó,
ocultas. Não
Samara
chegou o
tá de
momento de
cocó.
revelar ainda. Não chegou o
Tá de
momento de
cocó.
revelar.
Samara covarde.
Agora sim. Agora sim. Vocês já ouviram falar em Revolta da
Opa.
Chibata?
Eu soube que isso, em momentos inoportunos, geram piadas inapropriadas.
Silvio, não
Foi o que
perde a
eu ouvi.
oportunidade.
Rapaz.
Não, eu não podia perder a oportunidade. Não
Ele não
podia.
vai perder.
Não
Não vai
podia.
perder.
Mas esse é um tema gigante, hein?
Acho que eu não vou nem comentar
Um
esse
tema
comentário.
sério
Seguinte, André.
desse, uma revolta
Não se dirige a palavra
importante.
minha, né?
É exatamente. Isso, olha, acho que Samara puxou o tom, porque galera, Hoje iremos comentar, iremos conversar, iremos dialogar sobre um tema que, olha, vocês, não fui eu, não foi Samara, não foi Robson, ou quer dizer, Silvio, não fomos a gente, não fomos nós que escolhemos. Mas sim vocês e aonde, diretamente do nosso Instagram.
Então...
Do nosso Instagram, @hoxhistoria, vocês votaram. E detalhe, vou expor aqui uma curiosidade daquela, sabe, que arrasa quarteirões aqui nesse momento. E é o seguinte, Revolta da Chibata foi um tema que quem? Que o André Araújo propôs, né? O cara tá falando aqui dele na terceira pessoa, exatamente. É um otário. Aí veja só, eu propus Revolta da Chibata e Silvio disse, ei, boy, vou propor agora um tema e vai ganhar do teu, vai te barrar. E eu sou assim, na humildade, sabe? Trabalhando na humildade. Eu disse, não, pô, relaxa. Ele foi e meteu Guerra dos Mascates, na convicção, tá ligado? Você já vê assim, quando o cara começa assim, que o baque é grande. Tá muito alto, o baque é grande. Aí quando cai, rala o joelho, quebra o queixo, é todo um alvoroço aí. Pois é, jovens. Mas aí, como eu disse a ele, o bem venceu. A maioria decidiu. E hoje... estaremos falando sobre o quê?
Eu quero urnas limpas. É isso que eu quero. A partir de hoje, eu quero urnas limpas.
Samara... Eu já mostrei. Eu
voto
já...
impressa, hein?
Só
voto impressa.
Voto impressa agora.
Samara foi comprada pro André.
Não, daqui a pouco ele tá aqui pedindo um voto impresso. Já,
tu fica falando isso aqui, a galera vai me achar Bilu Teteves. Tu não fica maluquinho tipo meu lado aqui, não. Cabeça de choquito.
Vão te achar...
Cabeça de caixa d'água.
Vão te achar Biruleibes. Vão te achar Biruleibes.
Pra não me acharem Biruleibes, eu posso ter a honra de puxar pra gente começar o podcast de hoje?
Por favor.
Samara concorda?
Com certeza.
André concorda?
Mais ou menos.
Eu sabia.
Então, então, vem comigo, vem com Samara, vem com André, que hoje o assunto é lindo. Alô, hashtag Revolta da Chibata, vamos aí conversar.
Pois bem, meus queridos, quando a gente fala em Revolta da Chibata, a gente tem que primeiro entender, né, o que estava acontecendo no nosso querido Brasil naquela época, né? A gente estava vivendo um dos primeiros passos ali da República Brasileira, tá? E a gente tinha, certo, uma força armada, certo? Uma força militar, digamos assim, daquela época, que era a Marinha. Marinha que por muitos era chamada de Armada. E a Armada, né, essa força, né, esse grupo desse período da Primeira República Brasileira foi por muitos considerada, né, um grupo monarquista e um grupo ligado ao Império Brasileiro. Então, naquele momento, a gente já estava vivendo a República. E você ter um grupo ligado ao Império, você ter um grupo ligado à monarquia, vai gerar alguns problemas. Dentre esses primeiros problemas que a Marinha, né, é onde tudo isso vai começar, a Marinha tinha uma característica muito importante, né, não feliz, não alegre, mas que a Marinha reproduzia muito da ideia, do conceito de escravidão que foi instituído pela elite desde o período colonial brasileiro. Então existia muito preconceito e existia muito racismo com os negros, certo? Nesse grupo. Os negros que, na sua maioria, eram marinheiros. E quando a gente fala desse tema, a gente já tira um pouco do riso, a gente já tira um pouco, né, das brincadeiras, porque nesse momento, né, da Revolta da Chibata foi um dos momentos aí mais tristes e mais vergonhosos da história do nosso país.
Cara, não necessariamente sobre esse contexto, mas interessante ver como é que a Marinha... ela se comporta. Tem um filme no Star Plus, acredito, Homens de Honra. Esse filme se trata de um marinheiro negro que, nos Estados Unidos, só tinha a função, por ser negro, de ser ou ajudante de limpeza ou cozinheiro. E esse negro, esse primeiro negro a ingressar no grupo de mergulhadores, ele consegue ter a sua vida posta à prova e conseguir se destacar. E aí, quando eu vi esse filme pela primeira vez,
inclusive,
eu fiquei pensando,
caramba, esse filme é realmente incrível, tá? Recomendo.
Ele é muito bom, ele é muito bom. Foi aí que eu comecei a pensar, oxente, então quer dizer que será que esse evento do racismo dentro das Forças Armadas não é um evento exclusivo da Marinha Brasileira? Melhor, será que a Marinha Brasileira importou essa cultura racista? Porque, assim, nos Estados Unidos, de certa forma, a gente, mesmo que de forma condenável e deplorável, a gente compreende pelo histórico que os Estados Unidos têm ao tratar os seus negros. Só que o Brasil, quando a gente vê isso sendo revelado pela revolta da Chibata, é negócio de a gente olhar e dizer, caramba, então esse filme é baseado em fato real e ajuda a gente a imaginar como era a situação de um negro. Óbvio que esse negro que vai estar na Marinha dos Estados Unidos, ele não vai ter a punição de chibatadas, né? Por isso que o contexto é um pouco diferente, isso, apesar de ter algumas semelhanças históricas.
Inclusive, vai haver um momento que os próprios negros do Brasil vão fazer exatamente essa reflexão que Silvio acabou de fazer agora. Mas calma que vamos chegar lá. Mas Samara, agora sim, a gente falou que existia racismo, existia preconceito, existia toda essa questão com os negros na Marinha daquela época, mas como é que isso era representado? Como é que a gente via isso, né, acontecendo de fato aí?
Algo que Silvio e você falou que era algo, que é algo muito importante, exatamente a questão da reprodução da escravidão, que acontecia exatamente a bordo do navio. E a gente vai ver isso acontecendo de forma muito clara quando os negros, eles vão estar recebendo sempre chibatadas, quando eles vão estar recebendo palmatória, quando eles vão estar sendo alimentados a pão e água. Inclusive, uma atenção especial para as chibatadas, não obviamente somente porque é a revolta da chibata, mas é porque, em média, eles recebiam 25 chibatadas. E aí vocês vão entender porque eu estou dando ênfase que a média era de 25 chibatadas, obviamente que uma já era totalmente desumana, mas vocês vão entender porque eu estou frisando os 25, porque vocês vão ver o que realmente vai dar aí o start para que, de fato, a revolta ela aconteça.
Isso, e só pegando esse gancho que tu deu aí, né, que é muito louco também, porque muitos dessa galera, que geralmente eram os oficiais, né, era a elite da Marinha que praticavam esses tipos de castigos, isso acontecia muito também porque muitas das pessoas que eram marinheiros, né, que estavam naquela parte de baixo ali da batente da Marinha, muitas vezes eles eram forçados, né, eram forçados a serem recrutados para aquele lugar. E isso gerava muita indignação. E na sua maioria eles eram negros, né? E além do que, o salário naquela época era muito baixo, né? Então, quase sempre estava tendo algum tipo de, digamos, insubordinação. E aí essas insubordinações eram justamente resolvidas dessa maneira, né? Era chibatada, era palmatória, e tinham muitos ainda que eram presos, né? Tinham muitos ainda que eram colocados em prisões justamente por ir de encontro às regras que a alta patente da Marinha colocava. E muitas dessas regras que eram bobas, né? A gente vai até comentar sobre isso, né, logo mais.
Ao decorrer, no caso, né, essa circunstância serve muito para que a gente pense essa primeira república brasileira, como o André bem disse, né? Porque, como o André citou, a Marinha era um órgão e ainda hoje traz algumas memórias. Meio que... Qual o nome? Saudosista. Que ainda traz uma ideia meio que saudosista, né? Desse período imperial brasileiro. E aí, já tentando entrar nisso, né? Nessa realidade do assunto, a Marinha utilizava de um código português, no caso a Marinha Portuguesa, a Marinha Brasileira usava um código português para acobertar, então, a ideia da chibatada, né? Que era o código chamado Artigos de Guerra. E isso aí vai gerar uma contestação muito forte, porque, mais uma vez, olha, a gente já estava independente há muito tempo de Portugal, mas ainda continuar usando hábitos...
Hábitos da colonização, recorrente, né? Hábitos da colônia.
Exato. Então, esse tipo de debate, esse tipo de discussão, serve até que a gente pense como é que funciona a história, né? A história não é do dia para a noite. Os homens não agem do dia para a noite. Então, já há muito tempo vem acontecendo uma discussão, ora, a escravidão já acabou, mas aqui parece que a escravidão continua, só o negro é tratado dessa forma. Então, tudo isso vai gerando questões que acabarão eclodindo nessa revolta lá em 1910.
Exatamente, né? Até porque a armada também era, tinha essa posição, né? Porque como até a André já falou, né? Eles tinham o segundo reinado de Dom Pedro, por exemplo, Dom Pedro II, era totalmente um vínculo intenso com a armada. Tanto que quando a gente vai iniciar a República, a gente vai ver que a própria armada ela vai fazer duas revoltas contra a República. Então já deixa o ambiente já bem tenso, a gente já vai estar aí num contexto bem tenso. Até que em 1910, né, a gente vai ver que vai ter uma reformulação da armada. Que vai aí trazer todo esse contexto para que
isso, de fato, só pegando aí, né, para você ver o quão louco a Marinha já tava fazendo suas merdas antes da revolta da Chibata, né? Isso que Samara falou da primeira e da segunda revolta, né, armada, que aconteceram justamente nos dois primeiros momentos aí, né, de Marechal Deodoro da Fonseca e depois no governo de Floriano Peixoto, que foi muito louco, e que nesse momento aqui, essas duas revoltas, eles já ameaçaram bombardear, simplesmente viraram, né, os canhões de navio contra a cidade do Rio de Janeiro. E guarda esse fato aqui, né, porque a gente vai comentar mais uma vez, para você ver como a história aí tem também as suas continuidades, né? Não só de rupturas vive a história, mas também nas suas continuidades e as continuidades do sentimento também, né, da Marinha, que não foi o mesmo sentimento que motivou essa revolta da Chibata que a gente vai ver agora, mas que foi, né, um acontecimento um tanto quanto parecido também que vai acontecer nesse momento.
Então, nesse ano, por aí, 1910, a gente vai enxergar uma viagem da Marinha que saía da Bahia em direção ao Chile, e a gente vai encontrar ali, acho que a faísca. Não, a faísca não. Acho que eu posso dizer assim, o estopim para que isso viesse a acontecer. É uma publicação da Revista de História da Biblioteca Nacional, chamado Almirante Branco, escrito por Marcos Almeida, muito legal, inclusive. Ele relata muito bem como foi aqueles momentos, né, até estourar de fato. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente. Aqui, cita ele que cada chibatada que o negro levava durante essa viagem, as pessoas, os outros tripulantes negros, vaiavam. E aí eu quero que você pense, eu estou falando de uma estrutura militar, afinal a Marinha faz parte das Forças Armadas. Eu estou falando que esses militares, eles estão desrespeitando a hierarquia militar.
A hierarquia, a disciplina toda que é criada, exatamente.
Perfeitamente, então vaiar, minha gente, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Então olha o nível que já estava, o grau de insatisfação naqueles momentos ali. A coisa ficou séria. A coisa ficou verdadeiramente séria.
Isso. E justamente nesse momento, né, que estão ocorrendo essas viagens, que Samara inclusive já comentou, vai acontecer justamente essa reformulação da Marinha. E aí a gente vai ter uma importação, digamos assim, né, uma criação de grandes encouraçados, né? Grandes encouraçados já é meio redundante.
É o nome de um filme.
Redundante. Grandes Encoraçados já é meio redundante. Mas, assim, nesse momento, a gente vai falar de dois grandes encoraçados que vão ser, inclusive, utilizados pela Marinha também do Rio de Janeiro, que vai ser o encoraçado Minas Gerais e o encoraçado Bahia. Só que, como muito dessa tecnologia vinha de fora, né, a galera não estava muito acostumada a utilizar isso aqui. Então, o que aconteceu foi que muitos desses marinheiros, eles começaram a ser enviados para a Europa, mais precisamente para a Inglaterra, para tentar aprender como vai manusear essa bagaça aí, esse negócio grande que a gente não sabe. Então, assim, esses marinheiros começaram a ir para a Inglaterra e lá, aí, meu amigo, aí eles tiveram outra ótica. Por quê? Aí, fazendo a reflexão que Silvio trouxe no começo, eles perceberam que né? Apesar de existir preconceito no mundo todo, racismo no mundo todo, na Inglaterra, naquele período, os negros eram tratados de uma forma totalmente diferente, meu amigo. Então, assim, não existiam esses tipos de maltratos que a gente já comentou, como chibatada, como palmatória, né? Como prisão. E quando existiam, não era algo tão frequente como acontecia aqui. Então eles começaram a dizer: peraí, pô, a gente é otário? A gente é o quê? Então já tinha um sentimento de insatisfação. E ainda quando eles vão no lugar, você já tende a pensar o seguinte, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E você ainda vê que é muito mais verde. Aí, danou-se.
E aí, quando é em abril, nós vamos estar vendo aí que os famosos encouraçados vão chegar no Rio de Janeiro, inclusive esse de Minas Gerais e esse da Bahia. Então imagina, a galera chegou lá na Inglaterra, viu que o negócio não era bem como acontecia aqui no Brasil, então já chegaram meio indignados. E aí eles vão estar chegando aqui no Porto do Rio de Janeiro em abril de 1910 se perguntando se é isso mesmo que eles vão querer para a vida deles. Tipo, ei, não quero viver isso aqui não. E aí já vai ficar aquela tensão, já vai ter a tensão das duas revoltas
As
da
duas revoltas
armada, já
armadas,
vai ter
isso.
já vai estar com a tensão ali colocada. Aí eles vão para a Inglaterra, eles veem que eles estão sendo feitos de trouxa aqui no Brasil, faz meu irmão, estão sendo feitos de palhaço. E aí chegam aqui e começam a ver que não é
Estão
assim.
tirando
E
onda with
aí,
me.
exatamente.
Estás viajando, né?
E aí vocês viram que André já citou aí dois presidentes no período aí da República, certo? E aí nós vamos ter, no dia 9 de novembro, um novo presidente sendo eleito. Quem aí lembra qual é o presidente que vai ser eleito?
Senhorito,
O Hermes da
senhorzito,
Fonseca.
ermito, né? O ermitão.
Ah, gente boa, gente
Exatamente,
boa,
o
de
nosso
longe.
Marechal Hermes da Fonseca. E aí ele achou, poxa, fui eleito presidente, ó, mó paz. No dia 9, hein? Dia 9, ele tava ali, ó, ganhei, venci! Aí no dia 10, o que que acontece? O oficial do navio do Minas Gerais, tudo de Minas Gerais, olha pra cara lá de um marinheiro, do famoso Marcelino Menezes, e fala: te deduraram, negão. Tu entrou no navio com duas garrafas de cachaça.
Exato,
Boy.
olha que loucura, mano.
Boy.
O cara vai ser punido porque entrou com duas garrafas de cachaça de um jeito extremamente maluco, pô. De um jeito extremamente doido, pô.
Lembra que a gente falou o quê? Que eles levavam o quê? Chibatada, comia pão com água ou então a palmatória. Volta aí, pensa aí agora. O que é que você acha que ele recebeu aí
Calcula
de disciplina?
quantas.
Calcula.
Eu
Duas
vou chutar
garrafas.
alto, hein? Eu vou chutar alto aqui, hein?
Chuta
Posso?
alto, chuta alto. Duas garrafas de cachaça. Ele disse duas. Não foi uma, não.
Eu vou
Foi
chutar alto
duas.
aqui. Eu vou exagerar
Meu amigo,
aqui,
você
hein?
já chutou,
Exagero.
a bola
Posso
já
mesmo?
foi, passou pelo gol, tanto que você chutou já aí.
Vamos lá, então. 23. Só é palhaçada aqui.
23 brincando, né?
batadas.
Brincando, né?
Brincando.
Isso é você
Brincando.
brincando, né?
23.
Isso é eu brincando.
Não. Eu tô de maluquice aqui.
Lembra
Eu
que
tô histérico.
a média era quanto? 25 chibatadas. Quem dá
Sim.
mais?
Então eu fui de 28 aqui.
Biruleibe, biruleibe. Biruleibe,
28.
total.
Fui de 28.
Aquilo
Bora.
tu
Bora
multiplica
que eu tô
aí.
empolgante.
Tu vai
Olha,
multiplicar.
fica no 25 e bota vezes
Fica no
10.
25 e
Não,
multiplica.
Não. Não é possível. Não
Também
me
ninguém
faz isso.
acreditou. Ó, a gente não pode brincar nesse momento, não. Galera, simplesmente, Marcelino Menezes, que gostava da sua cachaça, foi punido, foi condenado a... Meu Deus do céu, 250... Eu falei, ó, 250 chibatadas. Não tô falando 20. Não tô falando 30. Tô falando 250. Imagine sofrendo isso tudo. Que loucura. Só de imaginar, pra você ver como isso foi triste e como, assim, é uma marca, uma mancha que a gente tem aí, né, na história da República Brasileira, que tava dando os seus primeiros passos de liberdade, mas parecia que tava dando passo de liberdade, não.
Tudo mentira. E detalhe, porque assim, primeiro que nenhum ser humano aguenta 250. Se fosse eu, na primeira já tinha me entregue e morrido ali mesmo.
Vai, mate,
Já tinha
leve pra
acabado.
Deus, que é melhor, né?
É.
Entrega a Deus.
Leve. Jesus, ó, já, entregue. Mas, gente, ainda não o bastante, colocaram tambores para tocar, que rufam os tambores enquanto ele leva
Até
250
porque tem muito para
chibatadas.
comemorar, né? Tem muito para celebrar.
Ah, com certeza, mó alegria. Então, a galera ficou revoltadíssima. E aí é de fato quando a revolta ela vai eclodir, né? Porque a galera fez, não, chega, basta. Sou feito de trouxa, mas tem limites. E aí eles fazem o quê? Eles vão matar o capitão responsável por essa atrocidade, que é o João Batista das Neves. Os jornais da época falaram que foi uma morte bárbara. As imprensas falaram que era uma morte bárbara. Não sei.
Mas não é de se esperar o contrário, né? Vindo dessa imprensa aí, dessa elite aí, não é de se esperar o contrário.
Não iam falar algo diferente. Porque
exatamente, porque eles estavam totalmente de acordo com o que estava acontecendo, né?
Exatamente. Exato.
E assim, né? Como Samara disse, 250 chibatadas para um negro, meu Deus, super normal. Super normal.
Ele aguenta, normal. Pô, ele aguenta.
Esse é
pois
o
é.
Pois é.
Isso tudo, né? Essa revolta, esse movimento, ele vai eclodir, vai ter o estopim, o negócio vai bagaçar tudo mesmo, né? Quando esse carinha aí, chamado de João Cândido, liderar o movimento, ver tudo aquilo que Marcelino sofreu, né? E instigar o povo, instigar o pessoal. Aí, aí, gente, a gente tá há muito tempo passando sobre isso. Então, é agora ou vai ou racha. A gente tem que pegar, aproveitar tudo isso, né? Toda essa emoção, todo esse calor do momento, e fazer essa bodega acontecer. E aí, né, João Cândido, liderando os seus marinheiros, vai pegar um dos grandes encouraçados que a gente já citou, o Minas Gerais. E vai simplesmente apontar pro Rio de Janeiro, detalhe, mais uma vez pro Rio de Janeiro, mas não só apontar, meu jovem, ele simplesmente vai disparar. Né? E aí, nesse momento, a gente vai ter algumas coisas ruins acontecendo, né? Além do que você está bombardeando a cidade, duas crianças vão ser mortas justamente nesse mesmo momento aí do bombardeio, né? Muito pelos estilhaços, né, das bombas que saíram dos canhões. Então, né, não foi um negócio que aconteceu e não teve consequência, teve suas consequências, sim, né, esse momento aí da revolta. Mas para e pensa, velho, tu tá vivendo no Rio de Janeiro, né? E menos de, assim, poucos anos depois, tua cidade já foi ameaçada a ser bombardeada 3 vezes. E não é 3 vezes
detalhe, né?
Por um pirata, pô. Não foi um pirata que chegou lá e quis bombardear. Não, pô. Foi 3 vezes pela marinha do teu país. Simplesmente.
A melhor coisa é você... Quer dizer, a melhor coisa não. A pior coisa, na verdade, é você ver que isso aí é... Se isso não for uma guerra civil, eu não sei o que é. É porque tem uma galerinha na história que acaba dizendo que nunca houve guerra civil no Brasil. Meu filho, se isso não for guerra civil, eu sou uma batedeira frost free. Acabou-se. Bombardeio rolaram dentro do Rio de Janeiro.
E não é porque é navio, né? Porque quando a gente falou do navio, a gente esqueceu de um detalhe muito importante. É que esses dois navios não era qualquer navio. Não, gente. Cada um tinha 84 canhões. Agora imagina, 84 canhões totalmente virados para uma cidade. A galera ficou louquíssima. Tanto que os ricos, né, como ricos, correram aí para Petrópolis. Enquanto isso. Os pobres, como bons pobres, saíram correndo para o subúrbio. Para
os pobres é balão. Balão para os pobres. Né? O que der, balão.
Perna para quem te quero. Foi o momento ali, quando viram os 84 canhões virados para eles, saiu todo mundo fugindo desesperadamente para que não morresse como essas duas crianças aí.
Inclusive, foram atingidas. Simplesmente, o New York Times, né, um dos grandes jornais aí dos Estados Unidos, vai comentar esse evento, né? E vai comentar o fato de que essa galerinha aí, né, o João Cândido que tava liderando e toda a sua trupe aí de marinheiros vão ficar arrodeando, né, o Rio de Janeiro, vão ficar arrodeando ali a Baía de Guanabara, num tipo de navegação muito elogiada, ao ponto de esse jornal, famosíssimo, dizer que eles simplesmente são os maiores e os melhores marinheiros do mundo. Os caras que estão revoltando, né, claro, com uma causa totalmente justa, mas que estavam bombardeando o Rio de Janeiro naquela época, naquele período. Então, assim, esse evento vai ser muito mais do que uma simples explosão do Rio de Janeiro e vai eclodir, vai começar a chegar em outros lugares do mundo, né? Outras pessoas vão começar a comentar sobre isso. Muito louco, né? Chegar até no New York Times.
Teve até um comandante francês que viu, tipo, tava exatamente na navegação e viu, de fato, eles... fazendo as manobras e tudo. Eles, inclusive, pararam lá no Palácio do Catete, né? E ameaçaram de novo. Ó, Tô aqui no palácio, vou atirar pra tudo que é
Olha o
lado.
Catete, olha o Catete voltando aí, hein? Esse queridíssimo
olha
palácio.
Voltando. Olha ele aí.
Ele aí de
só
novo.
Só pra que ninguém perca o fio da meada. Ah, por que que foi só o Rio de Janeiro bombardeado e era o centro das atenções? Ora, caso você não tenha uma ideia aí, o Rio de Janeiro era a capital federal, viu?
Tanto por é que isso, o palácio do Catete, do presidente, atenções, era no Rio de Janeiro, né?
Exato. E aí, quando Samara disse geral fugiu para Petrópolis, é porque Petrópolis fica muito afastado desse litoral.
É o interior do Rio de Janeiro, exatamente.
Petrópolis, isso. Inclusive, bastante frequentado por Dom Pedro II. Diga-se de passagem.
Só para frisar,
ele
né? Só para frisar.
Só
para frisar. Só para... Vai que... Agora, um ponto interessante é que eles tentaram dialogar, né? Eles tentaram, após os bombardeios, após as discussões, eles tentaram missivas de paz, né? Enviar documentos para o governo para ver se as coisas ficavam tranquilebas, né? Tentaram acordos, não é isso?
Exatamente. Isso. E tanto que a cidade vai ficar lá, né? Tipo, a revolta vai colocar a cidade num estado de suspenso, né? E aí a gente vai, teoricamente, ter uma anistia para todos os revoltados, porque só para se situar, né, no tempo. O capitão, né, o João Cândido, ele vai pegar os navios juntamente com os marinheiros da virada da noite de 22 a 23 de novembro. E aí tem todo esse caos. E aí quando vai ser no dia 26 de novembro, já vai ter aí a anistia para todo mundo que estava revoltado e tal. Então vai ser suspenso aí essa nefasta...
Isso promessa, né, Samara?
Não, tipo, tudo aqui na teoria, tá? Na
isso
teoria,
é,
na
isso,
teoria...
No, isso no oficial, né? Isso aí na história oficial, né?
É, exatamente. Aí, tipo, teoricamente vamos suspender aí a chibatada, vamos suspender os castigos corporais, e aí vai parecer que a história se encerrou, né? Tipo, não, vamos entrar em acordo, não, tudo bem, ó, anistia pra galera, vamos parar com as coisas, e aí parece que tudo acabou. E parece que a paz vai reinar. Só que não. Na realidade, a história ela tá só começando. Porque chega em dezembro e tem a revolta dos fuzileiros navais de novo, né? Que é o caos.
Isso é o Brasil, né?
O Brasil, o caos sempre.
São bem-vindos.
Quando foi que teve um período longo de paz? Não sei. Alguém diz? Não sei quando é que tinha paz. Mas tudo
tá
bem.
Sem revolta, não, tá sem existe. Revolta Isso essa é um nossa consenso. Querida república, né? Um começo bem tranquilete.
Isso é um consenso.
Um começo bem tranquilo.
Oh.
Pois é. A título de curiosidade, como é que se fazia essas negociações, né? Obviamente, fazia-se por cartas. E aí, dentro do lado da Marinha, quem escrevia as cartas... Ou melhor, houve um grande manifesto, né, que esses marinheiros enviaram para o governo do recém-eleito, o Hermes da Fonseca. E esse manifesto... ele falava, né, o que é que eles desejavam, né? Que no caso era o que Samara disse, a anistia,
suspender.
A volta da normalidade, o fim das punições, as chicotadas, e a ideia de que quem escreveu isso foi um outro marinheiro chamado Adalberto Ferreira Ribas, esse brother... foi aquele mesmo que fez o relato dos navios, da viagem do navio do Chile até a Bahia. Ele estava nesse momento novo aí.
Exatamente. E aí depois que, teoricamente, tudo ficou na paz, como eu já falei, a gente teve a revolta dos fuzileiros navais, que foi lá no quartel da Ilha das Cobras. Achei um nome bem interessante, inclusive.
Fantástico.
E aí todo mundo pode achar que a galera aí da revolta da Chibata apoiou, né? Não, pô, fuzileiro naval e tal, meus brothers, vamos lá. Só que não. Eles não apoiaram. Gente, eles não apoiaram a revolta porque eles já estavam querendo ficar na normalidade. Eles tinham, teoricamente, alcançado o que eles queriam. Eles não apoiaram e eles ainda se lascaram no final. O pobre... É triste, viu? Eles não apoiaram a revolta e, no final das contas, o... bendito general lá ainda prendeu o João Cândido. Pô. O João Cândido, ele falou: não vou apoiar a revolta dos fuzileiros. Resultado.
Toma
foi
aí, só de Brinks.
Só
de Brinks, toma essa aí.
Meu amigo, eu ficaria indignadíssima porque eu não apoiei, ainda me lasquei, fui preso com mais 17 cabas. De graça,
é, ficou o ranço guardado, aquele rancinho guardado, ficou, né? O ficou aquele, né? Rancinho, né?
Ficou o estigma, né? É isso. É isso. Aí, veja, essa grande revolta, né, da Shibata, iniciada em 1910, ela, como Samara bem disse, ela teve as suas negociações, teve as suas propostas, porém, nada foi concretizado. Quando os marinheiros baixaram as guardas, essa revolta ela foi miseravelmente maltratada, porque aqueles revoltosos, eles foram punidos pelo governo, foram enviados presos para a Ilha das Cobras e, tempo depois, eles foram enviados para o Acre, lá para trabalhar na região dos Seringais. Aí é legal. Trabalharam quase que necessariamente como escravos.
Legal mesmo.
Legal não foi não, viu?
Pois é, né? A vida brincou um pouquinho com essa galerinha aí, né? Aí só pra fechar, na zona dos Seringais e também nas ferrovias. É isso. A vida dessa galerinha foi isso. Agora, o ponto importante não é em si o que acabou, infelizmente, acontecendo com eles, mas é a reflexão que eles acabaram gerando nesse corpo militar da Marinha. Hoje, a gente já vê uma Marinha extremamente humanitária, pelo menos visto no sentido que era antes, né? E tudo isso acabou sendo bastante importante para essa realização futura.
Nem parece que morreram de 18, 16 na cadeia, né? Por conta do cal que eles colocaram na cadeia. Bem tranquilo.
Esse é o ponto, né?
Pois é.
Esse é o ponto.
Pois é, meus queridos. Por isso que começamos o podcast dizendo, né, que esse era um momento que, literalmente, né, e com certeza não é para se orgulhar, né, da história do Brasil. Principalmente por tudo que impulsiona, né, isso tudo acontecer. O racismo, o preconceito, né, o preconceito racial aí, que estava inerente a esses fatos. Robson, Samara Vasconcelos, mais alguma coisa a acrescentar?
Eu queria só ler uma frase, velho, uma frase que é do João Cândido, que eu acho que consegue concluir bem tudo isso que a gente abordou, né? Porque a Revolta da Shibata, bem conhecida aí como o famoso Almirante Negro que enfrentou a Marinha Branca. E algo interessante, primeiro, algo interessante é que eles primeiramente não eram conhecidos como Revolta da Shibata, mas sim como a Revolta dos Marinheiros, e só ficou conhecida
pra tirar aí o estigma de Silvio do começo, né? Pode prosseguir agora.
É. Vamos quebrar aí com esse comentário do início. É que era a Revolta dos Marinheiros. E aí Edmar Morel, ele escreveu um livro em 58, que foi divulgado só no ano seguinte. E aí ele acabou denominando como Revolta da Shibata. E aí ficamos hoje conhecendo como Revolta da Shibata. Mas, no princípio de tudo, era conhecida como Revolta dos Marinheiros. E João Cândido, ele tem uma das frases, né? Tem algumas dele, mas tem uma que eu acho que consegue descrever muito aquilo que a gente abordou hoje, que é a seguinte: a carne dos brasileiros não foi feita para ser ferida por chibatada pelos seus próprios irmãos. A carne dos brasileiros talvez possa vir a ser atingida pela bala ou pela arma dos inimigos, mas não pela chibatada dos seus irmãos, a chibata avilta. E eu acredito que isso expressa muito exatamente o sentimento da população, né? E tipo, não é sobre cor, não é sobre raça, é sobre nós sermos um. E não é sobre ser negro, sobre ser branco, sobre ser pardo, sobre, enfim. E quebra muito aí esse estigma da famosa escravidão, que teoricamente tinha acabado, mas a gente ainda vivia. Ele foi, de fato, alguém muito importante para acabar com os resquícios que ainda existiam da escravidão. Inclusive, ele morreu bem velho, tá? Em 1969. O cara foi quase um Matusalém, viveu bastante.
Vida não faltou, né?
Bem importante aí. Vida não faltou. Se foi abundante, já é outra coisa, mas...
Se foi boa, né?
Viveu.
Aí já é outras é histórias. Outro porém.
Deixa pra próxima. Acredito que é isto por hoje. Acho que deu pra gente entender um pouco.
Pois é, meus queridos. Então, eu espero que, de fato, vocês tenham gostado desse podcast que vocês escolheram aí, né? Com os seus próprios votos. E que não foi impresso, viu, Silvio? Que fique claro. Mas, esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, meu jovem... se você gostou, você não vai sair daqui. Primeiro, se você não seguiu a história, você vai nesse momento agora. parar e seguir o X-História. E depois você vai compartilhar esse podcast com algum amigo aí que precisa saber um pouco mais sobre a Revolta da Chibata e esse acontecimento muito louco da história do Brasil. Então vamos esperar aqui nesse momento um segundo pra você compartilhar. E aí, compartilhou? Pois é, compartilhe, viu?
Boa!
Eu já gostei que eu vi que você de fato compartilhou esse episódio. No mais, é isso. Um abraço a todos, certo? Silvio, Samara, muito obrigado mais uma vez aí por estar com vocês nesse ilustre dia, nessa ilustre gravação.
Pois é, um cheiro, um abraço no seu coração, um abraço no seu ouvido. I love you forever to be.
Tá bom, Silvio, cala a boca. Tchau, gente, até a próxima.
Nossa.
Agora o próximo tema. Senão ele vai ficar ficando tchau até amanhã. Não dá.
Eu acho que ninguém gostaria.
Peraí. Que a história esteja com vocês.